Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Muito bom dia, ouvintes sintonizados na Áudio Ativo. Estamos aqui de volta mais uma semana para a alegria de vocês. Eu sou Ítalo Antunes, hoje é terça-feira e precisamente às 11h03 da manhã. Estamos ao vivo aqui nesse nosso encontro semanal para te deixar bem informado aí nesse início de semana. E quem está do meu lado hoje é ela aqui pela segunda vez na bancada do Giro, Júlia Mignone. Bom dia, Júlia.
Bom dia, Ítalo. Bom dia a todos os nossos ouvintes que sempre nos acompanham aqui no Giro de Notícias. 18 de janeiro de 2022. Faltam 348 dias para terminar o ano e faltam 53 dias para o fim do período letivo na UFRJ. E para começar o programa de hoje, então, conta pra gente o que tem de importante na data, Ítalo.
Hoje, dia 18 de janeiro, é o dia estadual da Baía de Guanabara, né? Hoje, 18 de janeiro, marca aí 22 anos de um desastre com um duto da Petrobras, que causou aí um vazamento imenso na Baía de Guanabara, lá nos anos 2000. E lembrando que temos aí novos projetos também de despoluição da Baía de Guanabara, nessa semana aí na Rio Innovation Week, o secretário estadual aí de Ciência e Tecnologia anunciou que o Rio de Janeiro vai produzir esponja de grafeno para despoluir a Baía de Guanabara. Então, quem sabe dessa vez vai, né? Realmente a Baía de Guanabara sempre tem essa promessa de despoluição que nunca é cumprida. Hoje também é Dia Internacional do Riso e também Dia do Esteticista. E parabéns a todos esses profissionais. E Dia Nacional do Krav Maga também. Aí um abraço, um parabéns a todos envolvidos com o Krav Maga. E também é Dia da Universidade. É, nós somos uma rádio universitária, né? Então é importante a gente celebrar bastante essa data. E hoje também é aniversário de um ícone da música brasileira, aniversário dele, Ney Lisboa, completando 63 anos no dia de hoje.
Realmente são datas muito interessantes, né? Importantes hoje. É, vamos torcer para que esse projeto ecológico na Baía de Guanabara seja realmente seguido. É, e vamos então para as leituras das capas de jornais.
Começando pelo jornal O Dia, como de costume, né? Últimos dias para se inscrever no concurso do censo do IBGE. Estado aumenta a capacidade de testagem com mais 3 centros. Prefeitura aguarda a decisão da Anvisa sobre liberação de autotestes. Vacinação das crianças no Rio começou com atrações e muita emoção. E fãs se despedem de Françoise Fortin.
Partindo agora para o jornal O Globo. Ômicron gera temor de escassez de produtos e inflação. Rio tem um internado por Covid a cada 2 minutos. Para reaver eleitor, Bolsonaro recicla discurso. Com plano fiscal negado, Rio vai a Guedes. CAD investiga Petrobras por aumento de combustível. Agora, precisamente, 11 horas e 5 minutos, hora de saber o que é notícia nos três poderes.
Política, os três poderes no seu rádio.
Candidato à reeleição, Cláudio Castro solta a voz em evento gospel.
O governador do Rio de Janeiro e pré-candidato à reeleição pelo Estado cantou neste fim de semana na capital fluminense.
Castro subiu ao palco em um evento evangélico organizado pela Igreja Universal do Reino de Deus, no Parque Olímpico.
Católico e cantor gospel, o governador vem com uma forte entrada no eleitorado católico.
Nos últimos meses, Cláudio Castro tem se aproximado de templos e líderes evangélicos.
Câmara voltará a adotar trabalho remoto até o carnaval.
Nesta segunda-feira, Arthur Lira anunciou o retorno do home office devido ao aumento no número de casos de Covid-19 aqui no Brasil.
As infecções pela variante Ômicron fizeram a média móvel de casos no Brasil subir mais de 600% desde dezembro, e alguns parlamentares já testaram positivo.
Moro tem 8 sentenças da Lava Jato anuladas.
8 das 45 sentenças expedidas pelo ex-juiz foram revistas pelo STF ou no STJ.
É importante destacar que nenhuma das anulações envolveram necessariamente uma absolvição, mas sim que elas voltaram para análise. Agora eu vou chamar o nosso repórter Gabriel Ikegami, que vai falar sobre a possibilidade do Queiroz se lançar como deputado. Bom dia, Gabriel.
Bom dia, Ítalo. Bom dia, Júlia. Bom dia, ouvintes da Áudio Ativo. Fabrício Queiroz, acusado de operar nos esquemas de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro, contrariou a frente bolsonarista e manifestou a pretensão de se lançar como deputado federal nas eleições desse ano. A informação da sua pré-candidatura foi revelada por ele mesmo em suas redes sociais, no último domingo, dia 16. No entanto, Queiroz já havia manifestado esse desejo desde o ano passado. Sobre o apoio, essa decisão vai de encontro do presidente Bolsonaro, que é candidato a deputado federal. O ex-sargento do BOP, Max Guilherme Machado de Moura. A família de Queiroz, eles já manifestaram, na manhã de hoje, serem contra a possível candidatura. Para mais atualizações sobre política e as eleições de 2022, fiquem sintonizados comigo. Sou Gabriel Ikegami e esse é o Giro de Notícias.
Muito obrigada, Gabriel, pelas informações. E agora eu vou chamar nossa repórter Amanda Moreira, que vai nos falar um pouco sobre o governo federal ter vetado o Rio de Janeiro do regime de recuperação fiscal. Bom dia, Amanda.
Bom dia. O governo federal veta a entrada do Rio de Janeiro no novo regime de recuperação fiscal. O Tesouro entendeu que o Rio não faz ajustes permitidos ao longo dos 9 anos previstos para a duração do RRF, deixando o corte de despesas muito drástico para o último ano, em 2030. Ao ingressar no regime, o Estado tem alívio imediato no pagamento de dívidas com a União e outros credores. Por outro lado, o Estado se compromete a realizar privatizações e outras medidas para ampliar a arrecadação e cortar despesas. Enquanto o regime está em vigor, é preciso respeitar as vedações à criação de novos cargos, concessão de aumentos e elevação de despesas. Agora, o Rio tem 5 dias para se manifestar sobre a recusa e também há uma possibilidade dessa decisão ser alterada. Eu sou Amanda Moreira, para o Giro de Notícias.
Muito obrigado, Amanda, pelas atualizações. Agora são 11 horas e 9 minutos. É hora de saber como fica o tempo aqui no Rio de Janeiro.
Previsão do tempo.
Terça-feira, 18 de janeiro de 2022. O dia amanheceu ensolarado no Rio de Janeiro. A temperatura máxima de hoje será de 38 graus e a mínima de 22. O tempo ficará instável na cidade, com previsão de céu nublado e pancadas de chuva moderadas a fortes, acompanhadas de raios no período da tarde. No resto da semana, as temperaturas pretendem ter máximas de 28 e 29 graus, e não há grande risco de chuva. No final de semana, está previsto aquele dia ensolarado no sábado, com máxima de 28 graus.
Finalmente o sol aparecendo aí no Rio de Janeiro, o calor reinando em janeiro como deve ser. E essa semana vai da praia, principalmente no final de semana, né, Júlia?
Com certeza, Ítalo. Agora, 11h10 da manhã, é hora de falar de saúde.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
O Brasil registrou nesta segunda-feira 76.345 novos casos conhecidos de Covid nas últimas 24 horas. O total chega a pouco mais de 23 milhões de diagnósticos confirmados desde o início da pandemia.
Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 75.253, a maior desde 24 de junho do ano passado.
Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 662%, indicando tendência de alta nos casos da doença.
A principal autoridade sanitária do Canadá aprovou o uso de um tratamento desenvolvido pela Pfizer contra a Covid-19.
O premier canadense Justin Trudeau anunciou a compra de um lote do medicamento, chamado Paxlovid, suficiente para tratar 1 milhão de pessoas.
Trudeau informou ainda que 30 mil tratamentos já chegaram ao país, enquanto outros 120 mil são esperados até o fim de março.
A pílula contra a Covid-19 da Pfizer reduz em 89% o risco de hospitalização ou morte em adultos, considerados de alto risco. E esses dados aí são segundo os ensaios clínicos.
Agora eu vou chamar nosso repórter Lorenzo Melo, que vai falar um pouco da vacinação de crianças no Rio de Janeiro hoje. Bom dia, Lorenzo.
A vacinação contra a Covid-19 no Rio de Janeiro chegou às crianças. Nesta segunda-feira, a cidade do Rio deu início à vacinação das meninas de 11 anos. A vacina aplicada é uma versão pediátrica produzida pela Pfizer. A vacinação infantil ocorrerá com intervalo de 8 semanas. A ideia é que as crianças com idades entre 5 e 11 anos tomem a primeira dose até o meio de fevereiro. Nesta terça-feira, a vacinação é para meninos de 11 anos. Crianças com deficiência ou comorbidades de todas as idades também já podem se imunizar. A lista de postos de vacinação pode ser conferida no site da Prefeitura do Rio. Os pais devem acompanhar os filhos no momento da aplicação e é necessário apresentar documento de identificação.
Muito obrigada, Lourenço, pelas informações.
11 horas e 13 minutos. É hora de sair do Brasil e conferir as principais notícias internacionais da semana.
Internacional, um mundo de notícias ao seu alcance.
Tempestade de inverno no leste dos Estados Unidos causa queda de energia e adiamento de voos.
Presidente da Coreia do Sul comemora a influência do K-pop em viagem ao Oriente Médio.
Expansão do Canal de Suez deve terminar em julho de 2023.
Ucrânia diz ter provas do envolvimento da Rússia em cyberataque.
A Áustria se torna o primeiro país da Europa a ter vacinação obrigatória contra a Covid-19.
Talibãs usam gás pimenta contra mulheres em protesto em Cabul.
Peru acumula mais de 2,5 milhões de casos de Covid-19.
Erupção e tsunami deixam habitantes de Tonga sem internet e com água potável limitada. Quem vai trazer essas informações para a gente é a nossa repórter Gabriela Veloso. Bom dia, Gabi.
Bom dia, gente. No último sábado, dia 15 de janeiro, um vulcão submarino próximo ao arquipélago de Tonga, no Pacífico, entrou em erupção pela terceira vez em 4 dias e provocou uma tsunami. Essa foi a maior erupção do planeta em 30 anos e deixou o país sem comunicação, água potável e comida. Parece que nesta segunda-feira mais uma erupção aconteceu, mas a dificuldade de comunicação e acesso àqueles que estão na ilha dificultam a divulgação de maiores detalhes. Os alertas de tsunami também entraram em vigor nas nações insulares do Pacífico, incluindo Fiji, Samoa e Vanuatu. Também foram emitidos alertas desde algumas partes da Nova Zelândia, Japão e Peru, até os Estados Unidos e a Colúmbia Britânica do Canadá. Ondas de tsunami foram registradas a milhares de quilômetros de distância. Ainda não se tem registros de vítimas em massa, mas o ar contaminado e o limitado acesso à água potável nas ilhas periféricas de Tonga, no momento, preocupam organizações de ajuda humanitária. A organização não governamental Save the Children disse que o abastecimento de água potável pode estar contaminado pelas cinzas e pela fumaça, e que a preocupação imediata em Tonga é se o ar e a água estão seguros. Com a comunicação interrompida, a Austrália e a Nova Zelândia enviaram voos para avaliar os danos. Com exceção das erupções desses últimos dias, a mais recente tinha sido até pouco tempo, em dezembro de 2021, com nuvens de gás, vapor e cinzas subindo cerca de 12 quilômetros no ar. As cinzas dessa última erupção impediram que um voo australiano de reconhecimento partisse para avaliar os danos nas primeiras horas de ontem, mas o voo acabou conseguindo decolar mais tarde. Vários voos da Austrália, Nova Zelândia e Fiji para Tonga foram adiados devido à nuvem de cinzas. Ficamos no aguardo de maiores informações sobre a situação em Tonga. De volta com vocês, Gabriela Veloso para Áudio Ativo.
Muito obrigado, Gabriela, pelas informações aí diretamente de Tonga.
França adota novas regras sobre o passaporte de vacinação. Quem conta pra gente é Vinícius Macedo.
Bom dia, pessoal. Após várias semanas de debate, o parlamento francês aprovou ontem, dia 17, definitivamente o polêmico projeto de lei que substituiu o atual passaporte sanitário por um passe de vacinação válido para maiores de 16 anos. Afetada pela onda da variante Ômicron, a França registrou 280 mil novos casos positivos de Covid-19 nas últimas 24 horas. O texto foi aprovado na Assembleia Nacional com 215 votos a favor, 58 contra e 7 abstenções. Os deputados socialistas de oposição pretendem encaminhar a questão ao Conselho Constitucional para que sejam respeitadas liberdades fundamentais, o que atrasará alguns dias a validação do projeto. Com uma média de 300 mil infecções diárias na última semana, o executivo espera iniciar a exigência do passe de vacinação por volta de 20 de janeiro. O passaporte vai impedir que os não vacinados tenham acesso a vários espaços, como os trens, restaurantes, teatros e cinemas. O passe atual inclui a possibilidade de apresentar teste negativo para a Covid-19 ou ter superado recentemente a doença. O novo documento só será exigido a partir dos 16 anos, enquanto aos menores de 12 e 15 anos continuará a ser solicitado o atual passaporte sanitário. Qualquer posse fraudulenta de um passaporte de saúde poderá ser punida com pena de 3 anos de prisão e multa de 45 mil euros, cerca de 284 mil reais. As empresas que não respeitarem as recomendações do governo quanto ao trabalho remoto poderão ser condenadas a pagar uma multa administrativa de até 500 euros por funcionário, cerca de 3.200 reais. O presidente Emmanuel Macron, que disse que desejava incomodar até o fim os não vacinados, parece estar cumprindo com a sua promessa e a aprovação desse passaporte sanitário causou polêmica entre os parlamentares e a população francesa. Bom, eu continuo acompanhando tudo daqui e qualquer atualização eu falo aqui no Giro. Eu volto com vocês.
Obrigada, Vinícius. Realmente vamos ficar de olho nessas novas atualizações.
Agora, 11 horas e 18 minutos, hora do nosso rápido intervalo aqui no Giro de Notícias. Mas não saiam daí que o programa ainda tem muito conteúdo por vir hoje.
Exatamente, Ítalo. E no intervalo vamos deixar vocês com uma música do importante artista brasileiro, Ney Lisboa, que, como o Ítalo disse mais cedo, está completando hoje 63 anos. Então fiquem com a música Carecas da Jamaica. Nós voltamos já.
Acesse e participe. Portal Audioativo, propagação sem barreira.
Voltamos do nosso intervalo para dar continuidade à nossa programação. E aí, gostaram da música?
Eu adorei, Ney Lisboa é um ícone, né? Um grande gaúcho aí do nosso país. Mas vamos seguir com o programa então, Julia.
E agora, 11 horas e 21 minutos, chegou a hora de falarmos de esporte.
Foi um gol de anjo. Um verdadeiro gol de placa, filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
E para trazer aquele tradicional giro pelos quatro grandes aqui do Rio, eu vou chamar ele Hugo Senna. Bom dia, Hugo.
Bom dia, Ítalo. Bom dia, Júlia. Bom dia, nossos ouvintes. Essa é semana de carioca animada para o torcedor flamenguista. Fim da novela da renovação entre Arrascaeta e Flamengo. O Uruguai assinou o contrato nesta terça-feira até 2026. Flamengo e Arrascaeta tentavam a renovação há mais de um ano e um dos entraves na negociação era a parte dos direitos econômicos que pertencem ao defensor do Uruguai. Depois de um cabo de guerra, o Flamengo vai adquirir uma porcentagem menor desses direitos econômicos e somente pagará o resto caso Arrascaeta cumpra cláusulas no contrato. Alívio para os flamenguistas que terão Arrascaeta pelos próximos 5 anos. E se o Arrascaeta vai ficar, o Flamengo recusou proposta para o zagueiro Léo Pereira do Cruz Azul do México. O Carioca entende que há poucos jogadores da posição no elenco e só abrirá negociações se chegarem ofertas irrecusáveis. Né? Vale lembrar que o Flamengo tem Davi Luiz, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Gustavo Henrique para a posição. E fora dos campos, o vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, confirmou que o clube mandará seus jogos do Carioca no estádio da Portuguesa, na Ilha do Governador. Até estrear na competição, o estádio vem sendo reformado e vem sendo feito ajuste no gramado e nos vestiários. O Fluminense também mandará seus jogos no estádio. Isso está acontecendo porque o gramado do Maracanã vem sendo reformado, vem sendo melhorado, né? Ele foi muito criticado no ano passado. Saindo do Flamengo e indo para o Vasco, né? O Vasco acerta a saída de Lucão. O goleiro de 20 anos, cria das categorias de base do clube, vai rescindir o contrato e assinar com o Red Bull Bragantino por 5 anos. A negociação não envolve valores entre os clubes, mas o Vasco manterá parte dos direitos econômicos do jogador. Estava fora dos planos da comissão técnica e perdeu espaço com a chegada de Thiago Rodrigues. Se Lucão vai sair, o Vasco continua a procura por um centroavante. O Bragantino buscou Pedro Raul, que está no Kashima Reysol, mas a negociação não avançou devido às exigências do clube japonês. E agora o Vasco mira Getúlio, que disputou a Série B pelo Avaí e marcou 7 gols na competição. O clube já conta com Raniel para a camisa 9, mas o Figueiredo vem se destacando na Copinha e pode conquistar espaço ao longo do ano. Então é isso que eu queria saber aí, Ítalo, de você. Tu acha que o Figueiredo pode suprir essa vaga do Vasco? Tu acha que o Vasco ainda precisa contratar mais um centroavante? Ou o Figueiredo pode dar conta do recado?
Eu acho que é necessário sim contratar ainda um camisa 9, uma pessoa mais experiente, né, que tenha essa rodagem, principalmente de Série B, que é um perfil que o Vasco tem buscado, porque o Figueiredo já jogou pelo Vasco, né, tudo bem que ele é muito novo, não rendeu o esperado nessa última temporada, é bastante queimado aí com a torcida, apesar de ter melhorado um pouco a imagem nessa copinha, tem que tomar cuidado ao jogar essa responsabilidade, né, em cima de um menino da base. Você pode acabar moendo um talento e minar esse potencial desse jogador a partir do momento que você joga uma responsabilidade tão grande quanto salvar o Vasco de uma Série B, ser o camisa 9 do Vasco numa eventual Série B, né? Então, acho que tem que tomar cuidado, tem que sim usar os jovens nessa competição, é importante, mas não direcionar a responsabilidade em cima deles. Então, acho que é necessário sim que o Vasco traga um 9 mais experiente e que também conte com o Figueiredo aí para compor o elenco, né?
Eu também concordo, Ítalo. Acho que o Figueiredo vem mostrando que tem qualidade, né, na copinha, mas essa transição de base para o profissional é muito delicada, então o clube tem que se cercar de outras possibilidades para não queimar o garoto e também não prejudicar o planejamento para esse ano. E saindo do Vasco indo para o Fluminense, né, o clube que se movimentou muito no início da temporada e agora as coisas esfriaram um pouco. O goleiro Marcos Felipe testou positivo para a Covid-19 no domingo e terá que cumprir quarentena, né? Desejamos pronta recuperação ao goleiro. E o zagueiro David Duarte foi apresentado oficialmente ontem e prometeu suar sangue pela camisa tricolor. Mais uma da série de apresentações dos novos reforços do clube. Até agora, apenas William Bigode, Felipe Melo e David Duarte tiveram entrevista coletiva de apresentação. Falta ainda dos laterais Mário Pineda e Cristiano, do meia Natan e do atacante Germán Cano. E no Botafogo, problemas médicos. 2 reforços sofreram lesões. O atacante Vinícius Lopes teve trauma no pé esquerdo durante o treino e fraturou o 5º metatarso, que fica perto do dedo mindinho do pé. Ele será submetido à cirurgia. E Klaus, também novo reforço, zagueiro, sofreu lesão muscular no posterior da coxa esquerda. Mas o clube não informou o tempo de recuperação dos atletas. Além deles, lateral Hugo e atacante Matheus Nascimento também testaram positivo para a Covid e também desejamos pronta recuperação. E sobre reforço, o Botafogo, né, que recebeu um aporte financeiro aí com o John Texler, né, vai receber cerca de 150 milhões em 2022, está perto de anunciar o atacante Erisson, que jogou no Brasil de Pelotas em 2021, e o volante Barreto, que estava emprestado ao Alvinegro, mas vai ser comprado. Ainda não são reforços do tamanho que o torcedor espera, né, por conta da SA, mas o Botafogo aos poucos vai se reforçando e quem sabe faça um grande ano de 2022. Ítalo Júlio, eu volto com vocês.
É verdade, Hugo, o Fluminense aí bem forte no mercado esse ano e o Botafogo aí começando a esboçar algumas ambições aí dentro do mercado, né? Mas muito obrigado, Hugo. Agora 11 horas e 26 minutos, é hora de saber tudo sobre economia, só que em 30 segundos.
Economia, as notícias que mexem com o seu bolso.
Recompras de ações aumentam em 2021.
CSN retoma atividades de forma parcial.
Ibovespa fecha segunda-feira em queda de 0,52%.
Globo faz primeira emissão de bônus com meta ambiental.
Petrobras tem recorde de produção no pré-sal, com 1,9 milhão de barris ao dia.
Sucessão do crédito no Brasil segue em marcha lenta.
Interesse de CEOs pelo Brasil despenca na última década, mostra a pesquisa da PwC.
E STJ isenta a hora de descanso alimentação de tributação. É isso, 11 horas e 27 minutos. Eu acho que mais uma vez a gente conseguiu fechar em 30 segundos. E agora é hora de saber o que vai rolar de esporte na TV. Conta para os nossos ouvintes, Ítalo.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Terça-feira aí que marca o início das quartas de final da Copa São Paulo Sub-20. Às 7h30 da noite, o Botafogo, né, que é o único carioca que restou após a eliminação do Vasco ontem para o São Paulo, joga contra o América Mineiro. E logo depois, os paulistas Santos e Mirassol se enfrentam. Ambos os jogos com transmissão do Sport TV. E os outros jogos das quartas de final serão amanhã, né, na quarta-feira. No futebol europeu é dia de Copa. Às 1h30 da tarde, pela Copa Itália, a Lazio recebe a Udinese. Na Alemanha, às 4h45, o Borussia Dortmund visita o São Paulo na Copa da Alemanha. Os dois jogos com transmissão da ESPN 4, né, que recentemente passou por uma reformulação na grade com a fusão da Fox Sports com a ESPN. Às 5h da tarde, ainda pela Copa Itália, Juventus e Sampdoria duelam por uma vaga na semifinal. Esse jogo com transmissão da ESPN 2. Já na Terra da Rainha, lá na Inglaterra, é dia de Premier League. O Chelsea visita o Brighton, também às 5h da tarde, com transmissão da ESPN 1. Indo agora para o vôlei, Osasco e Fluminense se enfrentam pela Copa do Brasil de Vôlei Feminino. Transmissão do Sport TV 2, às 7h da noite. Já no mundo da bola laranja, é dia de semifinal da Copa Super 8. Flamengo versus Minas, às 8h da noite, com transmissão também da ESPN 4. E na NBA, às 9h30 da noite, temos New York Knicks contra o Minnesota Timberwolves. Esse jogo passa no Sport TV 2. E para fechar, também tá rolando aí o Australia Open durante o dia todo. E você acompanha tudo pela ESPN 2. Realmente um dia cheio de esporte, hein, Julia?
Com certeza. Realmente vai ter esporte para agradar todos os gostos. Eu, como boa torcedora do Botafogo, já vou acompanhar, 7h30 da noite, né, o jogo da Copa de São Paulo.
É isso aí, botafoguenses hoje em dia que estão felizes, estão mais felizes que eu, vascaíno, por exemplo. Mas olha só, a gente fica até o final porque hoje a gente tem informação sobre Big Brother, o reality show que começou ontem e está gerando muita expectativa no público, né? Mas antes, vamos saber o que vai rolar aqui na Áudio Ativo essa semana.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
O nosso giro de notícias, esse programa que você está acompanhando agora, é ao vivo. Mas a gente deixa gravado para você ouvir em formato de podcast, quando e onde quiser.
Hoje, terça-feira, confira mais um 5 Paradas.
Para você ficar por dentro de tudo sobre os bastidores dos gramados europeus.
Hoje também, mais um tie-break no ar.
Aquele programa que traz um panorama das quadras de vôlei.
E na quinta-feira, sai mais um episódio inédito do Café com Novela.
E o sextou no Áudio Ativo vem em peso agora.
No Giro dos Esportes, às 11h da manhã, você fica ligado em tudo que é notícia no mundo esportivo.
E depois, ainda na sexta, confira também o Placar Feminino.
O programa que acompanha tudo sobre o futebol feminino no Brasil.
E para você que é fã de verdade do nosso pontapé inicial, o programa também é transmitido no sábado com muito Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco.
Para conferir esses e outros programas, você já sabe. Só ficar ligado aqui na Áudio Ativo, no nosso site e lá no Instagram. Muita coisa bacana para você ouvir. Mas bem, como prometido, agora 11h31, vamos direto para o nosso Café com Novela, saber as novidades nas novelas, no Big Brother e tudo mais.
Bom dia, pessoal, e vamos para mais um resumo semanal das principais novelas do país. Eu começo hoje por Malhação, em que Bianca pede ajuda de Jade para desmascarar Nath, Gael recebe uma ordem de despejo de sua academia e Nath pede para lutar com Duca sozinha. Além disso, a Nath se vira contra Lobão, né, porque ela vai recuperar a memória, então ela vai se virar contra e, tipo, essa sequência é muito legal, muito importante, né, pro rumo de Malhação. E eu tô ansioso para rever novamente. É, sobre Um Lugar ao Sol, o Renato declara seu amor a Lara e a beija. E Lara repreende Renato e termina a parceria de trabalho dos dois. Matheus termina o casamento com Lara e eu quero muito saber se a Lara vai voltar com o Renato, se não vai. Eu quero muito saber o que vai acontecer nos próximos capítulos. Além disso, Renato diz a Bárbara que Túlio acabará com a Redentor caso Santiago lhe passe o cargo de presidente da empresa, né? Porque o Túlio tá roubando muito dinheiro, então eu acho também que vai ser muito importante essa sequência, até para a Bárbara entender que ela precisa tomar alguma decisão ali para ter o rumo, né, tipo, da novela, e eles não ficarem pobres, né, porque o Túlio tá roubando tudo. Já em Os Tempos do Imperador, a Justina e Gebo se casam, Lota e Lupita furtam o dinheiro da igreja. Não, assim, a Lota e a Lupita são as minhas personagens preferidas de Nos Tempos do Imperador. E eu adoro assistir as cenas delas e eu acho que vai ser super legal também vendo elas furtando o dinheiro da igreja. Além disso, Clemência e Vitória comemoram o sucesso do cassino e Gebo mente para a Justina para encontrar a Zayla. A Zayla não é nenhuma santa, mas também o Gebo, né, tá pulando a cerca demais. É, e além disso, Solano obriga Pilar a cuidar dos soldados feridos do Paraguai e Lupita aconselha Lota a trabalhar para ganhar dinheiro. É, assim como semana passada, essa semana promete fortes emoções nas principais novelas do país e eu vou acompanhar tudinho. Eu volto com vocês.
Muito obrigado, Vinícius, sempre deixando a gente informado sobre tudo que vai acontecer nas novelas essa semana. Mas agora eu vou chamar a nossa repórter Rebeca Renzi, que vai trazer tudo sobre a repercussão aí do primeiro episódio, né, do Big Brother Brasil 2022. Bom dia, Rebeca.
Fala, Ítalo, Carol. Bom dia, ouvintes. Olha, eu tento, mas não tem como. O reality mais famoso do Brasil veio aí e não tem como o assunto de hoje ser outro. Depois de muito burburinho, foi lançada a lista de participantes do Big Brother Brasil 2022. E ontem, segunda-feira, eles entraram na casa, começando de vez o programa. O público acertou grandes nomes e muitos já viraram até meme. Jade Picon está com certeza entre as mais faladas da casa, já que a vida da princesinha de São Paulo não vai ser tão fácil como de costume. Além disso, seu cabelo deu o que falar. As redes sociais bombaram falando das madeixas, que voltaram ao moreno original. Será medo de sustentar o platinado sem salão ou golpe de marketing? Façam suas apostas. Além dela, Arthur Aguiar já estava nas suspeitas dos fãs e foi cravado como participante. O público espera para ver se a sua fama de traições com a mulher vai continuar em rede nacional. Ela já se pronunciou e disse que o ama acima de tudo. Olha, eu acho suspeito, hein? E vocês? Bem, eu poderia falar sobre as primeiras impressões dos participantes da pipoca, mas a real é que eles ainda estão conquistando os nossos corações. Enquanto isso, Nayara Azevedo, outra confinada, caiu uma polêmica aqui fora. A cantora iria lançar uma música com a falecida Marília Mendonça, mas o irmão não quer permitir. Parece que toda a comoção da cantora no velório da rainha era falsidade. Outras cantoras próximas, como Maiara e Maraísa, alegaram que Nayara fez um show no caixão de propósito, como publicidade para sua música. Bafão, hein, galera? Não podemos esquecer que lá dentro, Nayara não está sabendo de nada disso. Bem, vamos continuar acompanhando tudo de pertinho. É com vocês.
Obrigado, Rebeca. E realmente a Nayara Azevedo já se envolveu numa situação complicada, né? Ela já entrou na casa já com uma imagem ruim devido a isso e também lá dentro já teve posturas um pouco mais fortes, já com uma opinião já muito impositiva e a galera já não tem gostado muito. Então tem que tomar cuidado porque foi o mesmo que aconteceu aí com a Carol Conká no ano passado, né?
Realmente. Agora, o que não podia faltar, chegou o nosso momento de falar de cultura.
Cultura.
O Big Brother Brasil 2022 começou nesta segunda-feira com a estreia de Tadeu Schmidt na apresentação e só o grupo dos Pipoca, formado por 10 participantes anônimos, entrando na casa.
É, e Linda Quebrada, Jade Picon e Arthur Guiar, que foram citados pela Rebeca, integrantes famosos do Camarote, vão ficar isolados aí por alguns dias, porque testaram positivo para a Covid-19 e só vão se juntar aos demais na quinta-feira.
A entrada de 7 dos integrantes do camarote aconteceu ao vivo. O primeiro foi Thiago Abravanel, seguido por Bruna Gonçalves, Pedro Scubi, Douglas Silva, Maria, Paulo André e Nayara Zezé.
Agora eu vou chamar a nossa repórter Lavínia Rezende, que vai falar sobre a estreia do filme de Eduardo e Mônica.
Bom dia, pessoal, ouvintes do Giro. E nesta quinta-feira, dia 20 de janeiro, finalmente chega aos cinemas brasileiros o tão esperado filme Eduardo e Mônica. O filme, baseado no grande sucesso de mesmo nome, composto por Renato Russo, foi gravado em 2019, mas por conta da pandemia, acabou sendo adiado para o início desse ano. Na última semana, o filme foi exibido em uma pré-estreia nacional e no Cine Brasília, a sessão arrecadou aplausos de todo o público que se emocionou ao ver na telona uma história tão próxima da realidade da cidade. O esperado é que o sucesso do filme se repita em todo o Brasil. A classificação indicativa é de 14 anos.
Eduardo e Mônica, realmente um clássico da nossa cultura, né? Uma grande música do Legião Urbana. E, de fato, também já estou ansioso para ver e vou assistir. Mas Lavínia continua aqui com a gente, não é isso? Falando sobre a reabertura do Teatro Poeira. Conta mais um pouco para a gente, Lavínia.
O Teatro Poeira comemora o retorno do público com a exposição Antes e Depois dos Espetáculos nesta terça-feira, dia 18. Fechado durante a pandemia, o casarão felizmente marca sua reabertura, com uma mostra que convida o público a passear pelos alicerces do teatro, refletindo também sobre o futuro e os novos caminhos que estão sendo abertos. A exposição tem a curadoria da multiartista Bia Lessa, e o teatro conta com Andréa Beltrão e Marieta Severo como as suas principais idealizadoras. Antes e depois dos espetáculos, fica em cartaz no Teatro Poeira, de quarta aos sábados, das 16 às 21 horas, e aos domingos, das 16 às 19. A entrada é franca.
Obrigada, Lavínia, pelas informações. E para falar da estreia do Faustão na Band, eu vou chamar o nosso repórter Pedro Rangel. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Ítalo. Bom dia, Júlia. Bom dia, ouvinte da Audiativo. Bom, estreou ontem, na segunda-feira, um novo programa do Faustão. Faustão na Band marca aí o retorno do apresentador aos palcos e à tela da TV Band, onde começou há décadas atrás. Agora, com assistentes de palco como a jornalista Anne Lotterman e o seu filho João Guilherme Silva, Faustão mantém a fórmula do Domingão, só que agora durante toda a semana. A estreia foi marcada por muita música, grandes convidados e as clássicas videocassetadas. Zeca Pagodinho, Alexandre Pires e Seu Jorge abrilhantaram um programa que chegou a alcançar o segundo lugar no Ibope de audiência, ficando apenas atrás da Rede Globo. Mas com uma estreia como essa, Faustão tem aí um grande desafio, que é manter esse público engajado nas noites de segunda a sexta, e não mais apenas aos domingos. Mas, como diria o próprio, loucura, loucura. Ítalo, Júlia, é com vocês.
Obrigada, Pedro, pelas informações. Vamos aí ficar de olho para ver se o Faustão ainda continua, né, aquele recorde de audiência. E agora o nosso giro de notícias está chegando ao fim.
Acesse o nosso site www.audioativo.com para poder ouvir nosso podcast.
Notícia, esporte, entretenimento e muito mais.
Segue a gente também lá no Instagram, @audioativo.eco.
Deixo aqui o nosso agradecimento a todos os repórteres envolvidos na edição de hoje.
E claro, a você ouvinte que nos acompanhou até aqui. Mas como último aviso, só quero deixar um recado aqui aos nossos ouvintes que semana que vem não teremos giro de notícia, mas retornamos logo no primeiro dia do próximo mês, dia 1º de fevereiro. Então um forte abraço e até lá.
Tá aí, chegamos ao final de mais um giro de notícias. Aproveite cada segundo desta terça-feira, porque ela é única.
E semana que vem, a gente espera você na nossa bancada virtual. É às 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Audioativo.
Valeu!